Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Abra sua Bíblia, capítulo 1 do Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Estamos nesse segundo movimento de reflexão acerca do Evangelho de João. João, no capítulo 1, leio a partir do versículo 1, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, obrigado por teu Filho que é a luz, obrigado pelo teu Espírito que ilumina o nosso entendimento. Obrigado pela tua bondade que supre as nossas limitações por meio da tua graça. Pai, hoje nos dá clareza de entendimento acerca da tua palavra. E mais do que isso, que possamos experimentar a condução à fé, como propõe o Evangelho de João. E que a tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada, nós começamos essa jornada através do Evangelho de João. Passamos bastante tempo falando um pouquinho dos propósitos fundamentais que o apóstolo João ele tinha quando escreveu este Evangelho. Nós fomos lá para o capítulo 20, no versículo 31, e descobrimos que João ele escreveu o Evangelho, que ele escreveu para que houvesse um movimento de despertar de fé no coração daquele que acessasse esse texto. Lá no capítulo 20, no versículo 31, nós vemos claramente o João dizendo que estes sinais, ou tudo aquilo que compõe o Evangelho, foram escritos para que creiamos e, crendo que ele é o Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome. E aí, de tudo que João poderia ponderar nesse processo de apresentação de Jesus, ele decide começar, então, voltando até a cena do Jardim do Éden, ou a cena da criação. No princípio é aquele que é a palavra. E semana passada nós falamos sobre esse Logos, esta palavra que pré-existia antes de todas as coisas, que não somente pré-existia antes de todas as coisas, mas é Deus. Essa palavra estava com Deus e era Deus. Então a gente viu três movimentos de relação desse Logos na semana passada. Este Logos que é Deus, que se relaciona com o Pai. Esse Logos que é Deus, que se relaciona com a sua criação, porque sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E finalmente, esse Logos como a luz dos homens, ou esse Logos que se relaciona com os homens, sendo luz, sendo a vida e a luz dos homens. Então, este Logos, o Filho de Deus, ele é Deus. Essa é a mensagem fundamental de João. Ele estava com Deus no início de todas as coisas. Ele se relacionava com o Pai de uma maneira íntima e absoluta. Ele se relaciona com a criação como criador de todas as coisas, e ele se relaciona com o homem sendo a vida dos homens e a luz dos homens. A partir do versículo 6, o apóstolo João, então, ele muda de assunto. Mas ele muda de assunto porque ele precisa mudar de assunto. Porque depois que a gente tem uma apresentação de Jesus como essa luz dos homens, como essa luz que treva nenhuma derrota, a pergunta fundamental que se levanta é: como eu acesso essa luz? Como eu me relaciono com essa luz? Que Jesus é a luz, que Jesus dá a vida e é a luz de todos os homens, todos nós sabemos. A pergunta que se levanta, então, como eu acesso essa luz? Como tenho eu o meu coração iluminado por esta revelação de Deus que é o próprio Senhor Jesus? O versículo 6, então, começa a responder isso para a gente. E ele diz: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Hoje quero lhes falar sobre este homem chamado João, ou João a testemunha da luz. Ele, versículo 7, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. E o que eu posso aprender com isso? Algo muito, muito, muito fundamental, meus irmãos. Deus escolheu usar agentes humanos na comunicação da sua palavra ou nesse processo revelatório do Filho. Deus escolheu usar agentes humanos. Deus poderia nos revelar o Filho, nos revelar a luz pelos anjos. Deus poderia usar vias sobrenaturais. Deus poderia ter feito, enfim, as pedras clamarem, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Deus poderia ter feito movimentos N, considerando a onipotência divina. Deus poderia, enfim, usar todo e qualquer meio para se comunicar diretamente a nós. Desses muitos meios que Deus poderia e pode se comunicar a nós, o que é mais evidente na Escritura é a chamada agência humana. O versículo 6 diz: surgiu um homem. Não surgiu um anjo, não surgiu uma luz, não surgiu uma cena apocalíptica, não surgiu movimentos extraordinários, surgiu um homem. Isso daqui é aquilo que nós chamamos de fórmula introdutória profética. Deus escolheu, ao longo da história, falar ao homem, de maneira geral, usando pessoas cheias da sua palavra, para que, através deles, Deus se fizesse conhecido. Por isso, se Jesus é a luz, se Deus, o triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele se apresentou na antiguidade usando profetas. Você conhece a história. Veio então a palavra de Deus a Isaías, veio então a palavra de Deus a Jeremias, veio então a palavra de Deus a Moisés, veio então a palavra de Deus a uma série de outros indivíduos que foram usados ao longo da história do Antigo Testamento. Não seria diferente este, agora Deus encarnado, também abrir o seu ministério ou iniciar o seu ministério de autorrevelação usando também um profeta? João, ele é este agente humano que Deus decide usar para honrar um modus operandi divino de se comunicar a nós por vias humanas. Eu não sei se isso inspira você, mas isso me inspira muito. Porque eu não sei se você é como eu. Às vezes eu estou querendo muito ouvir uma voz, uma palavra de Deus, aí eu fico lá no jejum, na oração, agora a quaresma começou, né, e tal, aí está todo mundo fazendo jejum, fazendo oração, querendo ouvir a voz de Deus e etc. Querendo saber, Deus, fala aí alguma coisa, né, e etc. E a gente, às vezes, né, nesse nosso coração carismático, eu estou usando a expressão carismático no bom sentido, esse nosso coração carismático, às vezes a gente quer que Deus mande um anjo bater lá na porta de casa, né, para Deus falar com a gente, mandar uma resposta para alguma coisa que a gente está num dilema. Então, deixa eu te falar, Deus escolheu falar conosco por meio de agentes humanos. Surgiu um homem. Está aqui o fundamento da voz profética. Sim, como igreja, nós somos uma igreja que crê que Deus continua falando por meio de profetas. E os profetas na Bíblia não são aqueles que adivinham o CPF. Profetas na Bíblia são aqueles que dizem, assim diz o Senhor. Profeta na Bíblia não é o que fica adivinhando o futuro, ou fica adivinhando o RG das pessoas, ou que fica dando profetada por aí para os outros. Profeta na Bíblia é aquele que reconhece a voz de Deus e fala aquilo que Deus tem a dizer. Deus continua usando profetas. A gente quer o arrepio da espinha. Essa semana chegou um adolescente para mim, mandou uma mensagem, eu vou ter que depois conversar com você, tá, Felipe? Mas um adolescente mandou uma mensagem para mim e falou assim, eu posso pedir para Deus falar comigo assistindo dorama? Porque, pastor, tem uma história lá que é bonita. Aí começou a me contar a história lá do dorama, parece coisa de crente, né? Um amorzinho lá dos crentes lá e tal. Aí eu falei, e eu assistindo o dorama, pastor, eu estou com uma sensação de que Deus está falando comigo. Aí eu falo, então, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está falando pelo dorama, não. Deus fala pelo profeta. Quando a gente abre a Bíblia, quando a gente ouve a proclamação do Evangelho, quando a gente ouve a palavra de Deus, o modus operandi de Deus a se comunicar conosco é por meio dos agentes humanos cheios da palavra de Deus. Só que hoje a gente quer ouvir o dorama. Só que o problema é que a gente não gosta de profeta. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os teus profetas. Essa não é a fala para o pagão. Essa é a fala para o povo de Deus. Uma das razões, meus irmãos, que nós podemos medir a nossa saúde espiritual é se o nosso coração está verdadeiramente aberto para reconhecer, acolher e dar ouvidos àqueles a quem Deus levanta em nosso meio como profetas dele para nos falar para a nossa instrução, para a nossa repreensão, para a nossa edificação. Uma das maneiras como eu posso medir a minha saúde espiritual é se eu dou ouvidos a quem prega. Se eu dou ouvidos à palavra de Deus sendo proclamada. Porque acredite, Deus escolheu nos falar desde a antiguidade por meio daqueles que ele levanta no seu meio, agentes humanos. Aí talvez você esteja pensando, mas pastor, por que agente humano? Porque acredite, palavra de alguém que se compreende como alguém que tem um dom profético sobre essa igreja. Meus irmãos, e eu vou citar isso com muito cuidado, porque eu não quero que essa mensagem... Eu falando sobre profecia, eu me sinto às vezes meio constrangido. Não tome essa palavra como uma palavra arrogante. Pelo contrário, tome essa palavra como alguém que treme diante de Deus, todas as vezes tem que subir nesse púlpito e lhes falar a palavra de Deus. Mas acredite, são N os casos de pessoas que vêm ao final das celebrações e fala assim, pastor, obrigado pela palavra. Pastor, obrigado por você ter nos comunicado isso que você nos comunicou. Pastor, obrigado por isso, isso, isso. E meus irmãos, acredite, Deus escolheu usar homens, porque o homem que é sério, com o seu ministério profético, ele sabe que quando Deus fala com alguém, não foi por ele. O homem que é sério com Deus, o profeta que leva a sério o seu ministério com a palavra, de proclamação, de ser aquele que vai falar ao povo de Deus nesse modelo, para revelar a luz, ele sabe que quando alguém bate no ombro dele e fala assim, a sua mensagem abençoou, este sabe que não foi ele. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que Deus decidiu usar agentes humanos para ficar muito claro que se há algum tipo de operação, se há algum tipo de fruto, se há algum tipo de cura, se há algum movimento de transformação, se há qualquer mover de águas a partir do profeta, acredite, não é por causa do profeta. Não é por causa do profeta. Em outras palavras, ao usar profetas, Deus está resguardando a sua glória. Ao usar profetas, Deus está resguardando o seu próprio mérito como Deus que fala de maneira transformadora. Porque acreditem, meus irmãos, nós somos privilegiados como comunidade, não só porque eu sou um destes que prega, mas Deus nos enviou irmãos cheios da unção da palavra de Deus para nós. Somos uma igreja profundamente abençoada. Mas eu vim aqui dizer para você, Deus escolhe agentes humanos justamente para a gente ter certeza que quando a nossa vida ela é tratada, ela é abençoada, não é por causa daquele que pregou, não é por causa do profeta que falou. Pastor, de onde é que você está tirando isso no texto? Olha o versículo 7, ele diz assim, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, para a fim de que, por meio dele. O povo não crê nele. O povo crê por meio dele. Ênfase na preposiçãozinha grega que está sendo usada aqui pelo João, que comunica justamente essa ideia de instrumentalidade. O povo de Deus não crê no profeta. O povo de Deus crê naquilo que diz o profeta. O povo de Deus, ele valoriza o profeta na medida em que o profeta fala a palavra de Deus. Mas o profeta não é o objeto da fé do povo de Deus. Porque nunca é o profeta, é por meio do profeta. Ele veio como testemunha. E ele anuncia a luz, e ele prega sobre Jesus, e o seu discurso é cristocêntrico, como a gente vai ver daqui a pouco, mas ele sempre é meio, nunca fim. E aqui, meus irmãos, é um negócio que pega para a gente. Porque ao mesmo tempo que Deus usa meios humanos para preservar a sua glória, no nosso coração corrompido, porque Deus usa meios humanos, às vezes a gente quer colocar e depositar a nossa segurança no pastor, no profeta que falou. Eu vou fazer uma crítica dura aqui hoje. Mas se tem uma coisa que me revolta na Igreja Batista Urbana, são duas, na verdade. O povo só aparece na igreja se o pastor Isaac pregar. E um senso de que é o pastor que tem que ir lá visitar a minha avózinha, é o pastor que tem que fazer o aconselhamento quando eu estou em crise, é o pastor que... Gente que pensa assim, não somente tem essa lógica clientelista religiosa, mas não leu João 1, que diz que é por meio dele, não é ele. A minha oração não é diferente da sua. Quiçá alguns de vocês são até mais piedosos do que eu. Quiçá alguns de vocês têm mais saúde no casamento do que eu. Quiçá alguns de vocês aqui têm mais maturidade espiritual do que eu. Mas como a gente gosta de um titulozinho, né? Como a gente gosta de idolatrar os mecanismos de bênção que Deus nos dá, em vez de honrar o Senhor que nos abençoa, aí a gente quer o pastor, a gente quer o profeta, a gente fica seguro se o profeta botar a mão na minha cabeça. Porque se ele não botar a mão na minha cabeça, então tem alguma coisa errada. Porque... E aí a gente vive esse espírito clientelista maldito. Maldito. Vim aqui repreender você hoje. Se você é do tipo, espero que isso seja gravado e muitas outras pessoas da nossa igreja ouçam isso posteriormente, que só vale a pena ir para a igreja, participar do culto, se o pastor Isaac ou um outro pastor que é da minha preferência estiver falando, estiver pregando, estiver lá, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque profeta é meio. É por meio dele. Nunca é nele. Profeta é instrumento, nunca é fim. Deus escolheu usar agentes humanos para nos falar. Deus escolheu usar agentes humanos para preservar a sua glória. Deus escolheu usar agentes humanos como instrumentos da sua operação graciosa. Mas Deus escolheu usar agentes humanos fiéis. Olha só o que diz ainda no versículo 6. Ele diz assim: surgiu um homem, em primeiro lugar, enviado por Deus. E em segundo lugar, versículo 7, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Os profetas da igreja do Senhor, eles são homens de um discurso só. Os verdadeiros profetas de Deus, eles são homens de um discurso único. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: eu só preguei uma coisa, o quê? Eu só prego a Cristo e este crucificado. Eu tenho um discurso só, eu dou testemunho da luz. E talvez vocês estejam olhando para isso e falando assim: puxa, pastor, mas que sermãozão óbvio, né? Que é isso que você está pregando. Mas não. Porque, acredite, meus irmãos, uma das tentações do pregador, falando de quem está de cima do negócio, é querer modificar o discurso para sua mera conveniência. E um dos discursos, e uma das tentações do de lá, que está ouvindo, é querer que o pastor fale aquilo que é a minha conveniência. Em outras palavras, onde eu estou querendo chegar aqui, e eu quero que você tenha isso em mente, é que existe duas tensões quando Deus está falando conosco. A tensão do profeta, tendo que ser fiel, e a tensão do ouvinte, que muitas vezes não gosta de ouvir aquilo que Deus está querendo falar para o povo dele. Mas essa tensão, ela precisa ser preservada, porque nós precisamos desesperadamente de um Deus que discorda de nós e que muitas vezes ele vai querer falar coisas que nós não estamos dispostos a ouvir. Se o teu Deus não discorda de você, parafraseio Tim Keller, é possível que você esteja se relacionando com uma versão idealizada de você mesmo. Se Deus nunca te falou nada que te incomodou, se Deus nunca te chamou às falas por algo que te feriu, ou de algum movimento que te deixou em uma condição constrangedora, eu vim dizer a você essa noite: é possível que você não se relacione com Deus, mas esteja se relacionando com uma versão idealizada de você mesmo. Porque se tem uma coisa que a fidelidade do profeta faz, é tornar o discurso dele duro aos ouvidos dos medíocres. O profeta, ele não pergunta como é que você está para falar. Ele fala. esse João Batista, a gente vai ver mais para frente, ele morreu porque ele botou o dedo na cara do Herodes Filipe e falou assim: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Botou o dedo na cara. Por quê? Porque o Herodes, ele estava pegando a mulher do irmão dele. Aí ele botou o dedo: não me interessa se você ama essa mulher ou não, porque hoje em dia é amor, né? Ah, é amor. Toda forma de amor é válida. É lícita toda forma de amor. Aí vem o João Batista e bota o dedo na cara do Herodes e fala: não, nem toda forma de amor é lícita. Deixa eu te falar isso. Bota o dedo na cara. E sabe por que que ele morre? Porque isso incomodou profundamente o Herodes. Incomodou profundamente o Herodes. Em outras palavras, meus irmãos, a gente precisa, para que uma igreja seja saudável e cheia da unção profética do Espírito de Deus, essa tensão, ela tem que ser preservada bem esticadinha. A tensão entre a fidelidade do pregador e a disposição de se permitir ser contrariado por Deus. Caso contrário, nos relacionamos com uma versão idealizada de nós mesmos. Caso contrário, a gente só gosta de Deus quando Ele está falando coisa legal. A gente só quer receber o profeta quando ele vem anunciar boas notícias. Elias, no Antigo Testamento, ele comparece na cara do Acabe. Sabe como é que o Acabe chama o Elias? Ó perturbador de Israel. O que você está fazendo aqui, perturbador de Israel? É assim que os medíocres, eles recebem os profetas do Senhor. Ah, ele vem me perturbar na minha mediocridade, na minha lascívia, na minha imoralidade, na minha falta de integridade. Ele vem me perturbar no meu casamento, que está todo detonado. Ele vem me perturbar na minha falta de integridade, na prestação de contas dos meus negócios. Ele vem me perturbar quando eu estou tendo um caso com a cunhada, como foi o caso do Herodes. O que fazes aqui, perturbador de Israel? Mas como é que recebe o crente de alma robusta? O crente de alma robusta, ele recebe o profeta, primeiro, como enviado do Senhor. Ele foi enviado por Deus e ele vem como uma testemunha a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Eu acho sensacional esse versículo, porque João, ele parece que está falando a mesma coisa em dois versículos diferentes, né? No versículo 7, ele diz assim: ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Aí no versículo 8, ele diz de novo o que ele falou, mas com outras palavras, né? Nos parece? Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. O versículo 8, ele tem sido interpretado ao longo da história da tradição cristã como um parênteses, que é a percepção que João tem do João Batista. Deu para entender? Isso daqui é como se fosse uma nota editorial no texto. E com isso eu começo minha construção para o fim. Uma nota editorial no texto. Ou seja, agora o versículo 8 é o João dizendo: olha, ele mesmo não é a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Então, parece que João, ele vem descrevendo a história, aí ele para no versículo 8 e faz um comentário. E ele diz: então, deixa eu falar para vocês, o João, o Batista, ele mesmo não é a luz, mas ele veio para testemunhar da luz. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o povo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que se abriu para ouvir a palavra de Deus, tem uma percepção real do profeta do Senhor. Deu para entender? Tem uma percepção bíblica do profeta do Senhor. Ele olha para o profeta do Senhor e ele o vê como tal. Ele o vê como ele deve ser visto. Ele próprio não é a luz. Ele quase xingou o João Batista aqui, né? Ah, ele não é a luz, não. Mas ele veio para dar testemunho da luz. Ele não tem que seduzir a noiva, porque ele não é o noivo. Mas ele deve ser ouvido pela noiva, porque ele veio para falar com a noiva sobre o noivo. Então é assim que a gente precisa se relacionar, como povo de Deus, com aqueles quem o Senhor levantou no meio do povo dele, para ser voz profética no meio do povo dele. Ele não é o noivo. Então a gente trata ele como gente. A gente não hipervaloriza, mas a gente também não desvaloriza. Por quê? Porque ele vem como testemunha. Vou contar um causo quando eu era adolescente, para terminar o que eu estou querendo dizer. Quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga muito querida, hoje uma mulher de Deus, envolvida com o ministério, e crescemos juntos. Sabe aquelas famílias que crescem juntos? Então, os pais dessa minha amiga, eles eram muito amigos dos meus pais. Então a gente cresceu naquela fase parecida na igreja, ali pré-adolescentes, adolescentes, juventude, etc. E um amigo meu começou a namorar essa que era uma grande amiga. E foi muito interessante porque em muitos momentos eu ficava um pouquinho enciumado na minha carnalidade. Nunca tive paixão por essa, porque elas realmente eram, eu a via como uma irmã, assim, que cresceu comigo, nunca tive essa coisa. Mas eu ficava, às vezes, enciumado, porque aquela amigona que eu tinha, de repente, ela já não estava mais com os olhos, sabe? Não estava mais sempre atenta para me ouvir, para ser aquela minha amiga que eu tinha, quando eu era adolescentão, jovem lá, juventude da igreja. Aí eu ficava meio enciumado, porque ela estava agora namorando esse meu amigo, e ela, obviamente, tinha que dar atenção mesmo para o namorado dela. Inclusive, esses dois, graças a Deus, casaram, são um casal queridíssimo. Mas eu me lembro de me pegar meio frustradão em casa. Aí a minha mãe me chamou, ela percebeu que a mãe sabe o filho que tem, né? Aí ela me chamou e falou assim: filho, você tá com ciúme, né? Por acaso você queria ser o namorado? Aí falou o nome, esse negócio tá gravando, então não vou falar o nome. Da fulana? Aí eu falei, não, mamãe, não queria ser o namorado dela. De coração. Sempre a vi como uma irmãzona mesmo. Eu acho que eu tô com um pouco de ciúme, porque eu tô meio, assim, me sentindo meio escanteado, porque agora ela só dá atenção lá pro namorado dela e tal, e não é mais aquela coisa e etc. Aí ela virou para mim e falou assim: se você não tem o seu coração de namorado para com ela só de um amigo, respeite o afeto dela para com o seu amigo. Respeite o afeto dela para com o seu amigo. O profeta do Senhor, ele sabe que essa é a relação que ele tem que ter com a igreja do Senhor Jesus. Eu não sou a luz. Não olhem para mim. Mas eu vim para testificar da luz, para que vocês sejam cada vez mais apaixonados por aquele que tem que receber essa paixão e esse afeto. O profeta do Senhor, ele é o melhor amigo do noivo, não porque ele seduz a noiva, mas porque ele trabalha duramente para que a noiva seja profundamente apaixonada pelo noivo. Aí a igreja olha para o profeta como amigo, não como concorrente de Cristo. A igreja reconhece o valor do ministério do profeta, mas fala, ele é só o profeta, o nosso negócio é Jesus. Ele fala e somos abençoados, e que bom que temos ele por aqui, mas ele não é a luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Ele vem para apontar sobre Jesus. Ele vem para direcionar para Jesus. Ele vem tão somente para que olhos brilhem, e se olhos brilharem, que seja por Jesus, aquele que é a verdadeira luz. Então o profeta é um agente humano, porque Deus não divide a sua glória. O profeta é esse agente humano, porque Deus escolheu usar meios humanos para pronunciar e se revelar a nós e falar conosco de maneira profunda. O profeta é um agente humano, porque Deus quer falar no nosso nível. O profeta é um agente humano, porque ele é mera testemunha. Ele não muda ninguém, ele não transforma ninguém, ele não opera nenhum, nada. E Deus usa agentes humanos, porque ele quer que no final das contas, o meu e o seu olho estejam em Jesus. É para isso que existe profeta. Para que a gente receba o testemunho e se apaixone por Jesus. Como a gente vai ver mais para frente, daqui boas quintas-feiras, chegaram para um dia para o João Batista e perguntaram, João, aqueles que eram teus discípulos, agora eles estão seguindo Jesus. Você está perdendo like, seguidor nas tuas redes sociais. Aí a resposta de um homem que sabe que ele tem que respeitar o afeto da noiva pelo noivo. Ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. No ambiente onde tem profecia verdadeira, o nome do Senhor Jesus sempre está em primeiro lugar. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelos profetas que o Senhor tem levantado em nosso meio. Obrigado porque o Senhor usa meios humanos, preservando uma atenção tão importante para a saúde da tua igreja. Ah, Pai, como a gente precisa ouvir um Deus que está disposto a nos contrariar, está disposto a nos colocar no lugar do conflito. Como é bom saber que temos um Deus que nos ama o suficiente para nos confrontar naquilo que mais precisamos, para discordar de nós. Por isso, Pai, faz os nossos ouvidos abertos aos profetas. Faz dos profetas fiéis a Ti. E que nesse santo consórcio e nessa santa tensão sejamos conduzidos a uma paixão absoluta por Jesus. Ah, Pai, no final das contas, é para apresentar a luz, testificar da luz, apresentar a luz que é Jesus. Por isso, não permita que os nossos olhos eles sejam seduzidos por falsos profetas e anticristos que querem seduzir o nosso coração com falso ensino, com falsa doutrina. Ah, Pai, como a gente precisa ter o nosso olho brilhando somente por Jesus. A gente se encanta com retórica, a gente se encanta com teologia, a gente se encanta com um monte de coisa. Quando o nosso olho, o nosso coração devia estar ardendo tão somente por Jesus. Por isso, Pai, nos presenteia, acima de todas as coisas, com um coração disposto a ouvir os profetas. Nos dá o privilégio de termos sempre em nosso meio homens e mulheres cheios da palavra de Deus, que possam pronunciar em nosso meio a tua palavra e dizer assim, diz o Senhor. Ajuda-nos a reconhecer estes irmãos e irmãs como presentes da tua graça para a nossa igreja e nossa saúde. E acima de todas as coisas, que por meio desse instrumentário humano, possamos ver a luz que é Jesus. Por isso somos gratos, por isso nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração duro essa noite e permita que tenhamos a condição de discernir a Tua voz em nosso meio. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.